Eu agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, e queria aqui fazer. Estive esses dias num evento em Teresina, no Piauí, do Rotary Internacional da região Piauí, Ceará e Maranhão. Fiquei bem impressionado ali, coordenado por tantas lideranças. Registro aqui o doutor Nascimento, o deputado Shoa e tantos outros, pela brilhante programação ali realizada. E naquela ocasião recebi uma homenagem que também muito me tocou. Além disso, a Federação Internacional de Educação Física também fez um evento em Teresina, no Teatro 4 de Setembro, e ali também tive o privilégio de ser homenageado. Estive em Fortaleza, no Ceará, num evento com o governador Wilson Martins, com o presidente da SUDENE, Luiz Gonzaga Paes Landim, e com a presença do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco do Nordeste, do BNDES, ali com os governadores do Nordeste, foi celebrado um termo para a criação de um fundo de desenvolvimento, regional, onde esses três importantes agentes financeiros, um internacional, que vai entrar com cerca de um bilhão de dólares, o BNDES com 1,2 bilhão e o BNB com 600 milhões, enfim, para investimentos na região, focado em infraestrutura, que dê solução definitiva, por exemplo, à escassez de recursos hídricos em algumas regiões. Ali também, como palestrante, tive o privilégio de estar com o senador Cássio Cunha Lima, com o senador, nosso líder do governo no Congresso, José Pimentel, com outros parlamentares, participar ali de um evento preparatório para Rio Mais 20, onde o tema central era Caatinga. E ali pude tratar da experiência, da convivência com o semiárido, como um eixo a ser trabalhado pela Rio Mais 20 nas suas resoluções. Finalmente, destaco, estive em São Paulo participando de um evento que a cada ano cresce mais, que é o Piauí Sampa, coordenado, liderado pelo SEBRAE Nacional, pelo SEBRAE Piauí, com um conjunto de outros parceiros, o governo do estado também ali, a presença do governador, de parlamentares federais, estaduais, empresários dos mais diferentes setores, pequenos, médios e grandes, e ali no Shopping Eldorado, nós temos sempre um momento de abertura com exposição da nossa gastronomia, do nosso artesanato, da nossa musicalidade, assim como em vários pontos da cidade de São Paulo, mas também este ano 26 rodadas de negócios tratando de vários temas, como essa área do agronegócio, da mineração, dos serviços, do turismo, do comércio varejista, do comércio atacadista, que resultam sempre em investimentos importantes e destacados para o meu estado. Eu, senhor presidente, quero aqui hoje tratar de um tema que já vem centrando há mais tempo. No meu estado, vários setores, inclusive eu fiquei feliz com a participação do setor privado, organizando uma campanha para a construção de uma unidade feminina de tratamento de dependentes químicos. Desde o início do meu mandato, decidi me dedicar a alguns temas que considero fundamentais para serem discutidos no Congresso Nacional para mudar a realidade brasileira. Um desses temas é o tratamento dos dependentes químicos, sejam usuários de álcool, de cigarro, do tabaco, derivados do fumo, como de outras drogas, como a cocaína, o crack, a maconha, enfim. Hoje trago novamente esse tema para a tribuna com o objetivo de fazer um alerta importante. O consumo de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas, é um dos mais preocupantes problemas de saúde pública do mundo. Um drama crescente que afeta, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, algo em torno de 6% da população do mundo. Cerca de 270 milhões de mulheres e homens são usuários de drogas ilícitas em todo o planeta. Sendo que desses, perto de 30 milhões são considerados dependentes químicos. Mais de 270 mil pessoas morrem por usarem drogas a cada ano, sobretudo jovens, a metade deles mortos por overdose. No nosso país, aproxima-se de 1.800.000 pessoas que sofrem e que fazem suas famílias também sofrerem, e pessoas da sociedade muitas vezes são vítimas desta situação. Na América Latina e no Brasil, as drogas têm se alastrado de modo preocupante, saindo da cocaína para drogas mais baratas e mais populares, substratos destas, como o crack, o ox, a merla e a brita. Dados revelam que o poder destrutivo do crack, que se transformou na droga mais consumida no Brasil, é superior ao da maioria das drogas ilícitas, devido ao fácil acesso à alta letalidade, aumenta o risco de morte em 8 vezes, e à precocidade do primeiro uso. A duração da intoxicação, de 10 minutos, considerada baixa, leva à busca imediata por mais crack. E apesar dessa baixa duração, consta que o crack produz efeitos até 6 vezes mais potentes do que os da cocaína. Devo lembrar que, como já ouvi testemunhos de vários usuários, algum deles inclusive já em fase de abstinência, é um prazer ali de alguns segundos, tá certo? Que leva ao desejo de mais consumo e a partir daí a substância entranha no organismo e viabiliza e termina numa dependência. O crack, no outro aspecto, tem um mercado cativo em crescimento, estimulado pelo baixo custo, assim como o ox e a merla, em relação ao preço da cocaína. O crack levou ao surgimento de pequenos produtores e traficantes que se confundem com usuários nas cracolândias espalhadas por quase todas as grandes e pequenas cidades brasileiras, instituindo uma nova dinâmica do tráfico que dificulta enormemente o trabalho repressivo das polícias. Sabemos que o trabalho do governo federal no campo da saúde pública tem evoluído muito nos últimos anos, mas ainda não é suficiente. Ou seja, a quantidade de pessoas que são atendidas na rede ainda é muito aquém da necessidade, principalmente quando se trata do tratamento dos usuários de droga, público crescente do nosso país. Desde o início do meu mandato, tenho defendido que a prevenção e o tratamento e a reinserção social do dependente químico são aspectos fundamentais para encararmos de frente esse problema. O consumo de drogas, antes uma tragédia focada nas grandes cidades, hoje está generalizado, enraizando-se nas pequenas comunidades, nas pequenas cidades, nas periferias, nos assentamentos, na zona rural até. Não apenas na zona urbana, mas, repito, na zona rural também. Pois a popularidade do crack, seu baixo custo e as formas fáceis de produção, que também eu sempre alerto, pode ser barato uma pedra de crack, mas como a dependência exige o consumo de uma atrás da outra, ao final de uma semana, ao final de um mês, torna-se algo muito caro. Normalmente, quando dependente, ela gera aí um consumo, não é, de mais de R$ 1.000 por mês, para a gente compreender. Por isso que muitas vezes, como dependentes, essas pessoas assaltam, começando pela própria família, vendendo coisas, enfim, para poder manter, para poder sustentar aquilo que seu organismo está a exigir de consumo como dependente. Pois bem, senhor presidente, o crack já entrou para valer nas áreas rurais e pequenas cidades, como mostra o Observatório do Crack, produzido pela Confederação Nacional dos Municípios em 2010. Também há um trabalho do governo da presidente Dilma, coordenado pela doutora Paulina, que é da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que demonstra o mapa das chamadas cracolândias, os pontos de uso nas principais cidades do Brasil. E essa realidade já faz parte da rotina de preocupações das autoridades, especialmente de seus prefeitos, dos governadores, secretários de saúde, da área social e também do parlamento, que não tem não temos ainda uma estrutura operacional adequada para lidar com o problema. A pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios mostra que no Piauí esse terrível mal já está presente em 83% das cidades. dos 152 municípios piauienses que a Confederação Nacional dos Municípios conseguiu obter dados concretos, o crack já se encontra em 126 cidades. Embora a cada dia a polícia relute com base em mortes, prisões de traficantes e apreensões de drogas, que esse percentual já deve ser superior aos números levantados pela CNM. O secretário Robert Rios, nosso secretário de Segurança, faz ali um trabalho competente com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com os delegados, com a Polícia Militar, enfim, tem uma dificuldade muito grande para dar conta, né, como enxugar gelo, porque você vai prendendo um traficante e surge outro no lugar porque tem consumidores para comprar e torna-se um negócio, lamentavelmente, pela rentabilidade, muito procurado. Na esteira desse consumo, espalha-se uma onda desenfreada de violência com visível aumento no número de assassinatos, infelicitando famílias, ceifando vidas, de modo aqui pessoas cada vez mais precoces, pois a maioria das vítimas são jovens e adolescentes. Além de já ter chegado a pequenas cidades e às áreas rurais, as drogas ilícitas e principalmente o crack, a maconha, mas a bebida é um ponto muito forte, estão fazendo cada vez mais vítimas entre as mulheres. Senhor presidente, tem crescido o número de mulheres no consumo e no tráfico de drogas, destacadamente do crack, fragilizando ainda mais o núcleo familiar. Às vezes é a própria mãe, às vezes é uma filha, enfim, e a família toda entra em desespero, desagregação. Pois nessa nova e dramática circunstância, elas perdem uma função histórica e primordial de cuidadora do lar, de ajudadora do lar, no caso das filhas, base de formação dos filhos e preservação da harmonia na própria sociedade. Desde o trabalho que desenvolvemos à frente da Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas, que presidi, tendo como relatora a senadora Ana Amélia, aqui também sobre o apoio importante do senador Jaime Campos, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, tenho relatado que traficantes presos revelaram que o objetivo é viciar mulheres no crack, porque, dependentes, elas se transformam em uma arma para aumentar a rede de clientes, muitas vezes oferecendo seu próprio corpo em troca, não é, como assédio, em troca, não é, de droga por parte dos traficantes. São convidadas para as festas, são convidadas para algumas atividades que são planejadas e levam a esta situação, o que é algo que é muito complexo para ser lidado pela sociedade. A estrutura de atenção e tratamento aos usuários de drogas ilícitas no Piauí, sobretudo quanto ao crack, é bastante precária. Em todo o estado, existem 16 instituições, sendo 8 destinadas a tratamentos e 2 específicas para redução de danos, além de outras 6 que fazem a parte também da reinserção social e do apoio à família. Considerando-se que para o enfrentamento às drogas são necessárias ações de prevenção, de promoção da saúde dos usuários, assim como medidas permanentes de repressão à circulação, constata-se de pronto que a situação é dramática, pois os municípios não dispõem de nenhum aparelhamento e nem mesmo condições, não têm a experiência, a profissionalização para o trato com a questão e sofrem de crônicas falta de recursos financeiros. Em 91% dos municípios brasileiros, não existe programa municipal de combate ao crack. Embora, repito, o inverso é da presença, quer dizer, 91%, em 90% temos a presença já de dependentes. E não há qualquer tipo de auxílio dos governos federal e estadual ainda voltado para este apoio, tá certo? Mais amplo. Agora que temos as primeiras ações com as comunidades terapêuticas, os CAPs, álcool e droga, que estão se estruturando pelo país, acompanhado pelo ministro Alexandre Padilha, no âmbito da prevenção e do enfrentamento. Além de praticamente inexistentes os serviços públicos para acolhimento e tratamento dos usuários no ambiente do SUS, restringem-se aos centros de atenção psicossocial, que é um serviço de saúde voltado para a comunidade, nos quais são assistidos portadores de transtornos mentais, e há muita confusão ao lidar sobre esse tema. Mesmo assim, em todo o Brasil, possui uma cobertura de 14,78% dos municípios. Em todo o Piauí, são 224 municípios, existem apenas 5 centros de atenção psicossocial, chamado CAPS, álcool e droga, destinado a atender pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo do álcool e outras drogas, localizadas em Teresina, Picos, Parnaíba, Piripiri e, mais recentemente, em Floriano. Vi lá o trabalho da secretária de Saúde, Lília Martins, e agora está previsto a entrada do secretário João Batista e o secretário Hernani para cuidar desse tema. Fora isso, tem um conselho, tem um trabalho na Assembleia, eu destaco aqui o trabalho da deputada Regiane Dias e da deputada Margarete Coelho, que também faz um brilhante trabalho na Assembleia, assim como uma rede em várias outras câmaras municipais. Fora isso, em toda a rede do SUS, sob a gestão do Estado e do município da capital, contam-se poucos serviços de atenção e ainda de modo precário. Nos hospitais Areolino de Abreu, do Estado, e nos municípios, nos municipais, nós temos o Hospital do Mucambinho, com 10 leitos, e o da Primavera, com 4 leitos. Os demais acolhidos, usuários, estão nas unidades que são comunidades terapêuticas, que em todo o Estado também restringem-se às ações das casas mantidas pela Fundação da Paz, a que atende mais pessoas, ali a Terra da Esperança, que embora seja em Timó, no Maranhão, mas atende fortemente pessoas do Piauí e de outras regiões, Flor de Maria também, a comunidade Luz e Vida, na zona rural de Teresina, na Cacimba Velha, a Oficina da Vida, Betestá, em Timó, além de comunidades em municípios como Picos, Piripiri, Campo Maior, com a Fundação da Paz, lá em Picos também com a Fundação da Paz, São Raimundo Nonato e Oeiras. Fundada em 26 de junho de 94, a Comunidade Terapêutica Fazenda da Paz é a maior organização não governamental destinada à prevenção, ao acolhimento, tratamento e reinserção social dos dependentes químicos no Piauí e em grande parte do estado do Maranhão. Tenho o privilégio de dizer que ajudei na organização dessa base em Teresina. Nos seus quase 18 anos de atividade, já prestou atendimento a mais de 12 mil pessoas, com mais de 6 mil internações, com um êxito que chega na casa de 70%. Isso é admirável e é algo que realmente nos anima. Esses dias eu estive lá, senhor presidente, vendo para os dependentes químicos, podendo estudar num modelo que é um misto de presencial e à distância, fazendo curso de administração, fazendo um curso vinculado à área social, o próprio curso de técnico em tratamento de dependente químico, por exemplo, a partir do Paraná, da Universidade do Paraná, podendo ministrar ali para Teresina, na zona rural de Teresina, através de satélite, os cursos nesta área. Há urgente necessidade de expansão das estruturas de atendimento e tratamento dos dependentes químicos no Piauí, não apenas em razão da precariedade reinante, mas de modo especial em decorrência do permanente e evolutivo ingresso de mais pessoas no mundo das drogas. Esse quadro se agrava quando tratamos do ambiente feminino, vê-se que as drogas, antes uma tragédia que se abatia majoritariamente sobre os homens, passou a atrair um número crescente de mulheres. A mulher, em muitos casos, passou a ser alvo das estratégias de traficantes que a veem mais dedicadas às ações da marginalidade. Agrava-se nisso o fato de que não existe, em todo o estado do Piauí, uma só unidade de atendimento às mulheres usuárias de drogas. São feitas de forma muito improvisadas, o que transforma essa realidade num grave caso de saúde pública. Cresce o consumo de mulheres e não temos atendimentos, já que são internações, tem que ter alojamentos e normalmente são feitos separados para adultos, mulheres e homens, e também para crianças e adolescentes, com sérios reflexos no seio familiar, na estrutura dos lares, no destino de garotas e mães e também dos filhos destas. Destinei recursos via convênio com o Ministério da Justiça e da Saúde, através também da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Esses dias, o secretário Francisco Guedes, da área social, com a sua equipe, esteve aqui, recursos para projetos que vão permitir a ampliação e melhores equipamentos para estas unidades nas várias cidades que aqui citei. Além disso, senhor presidente, eu agradeço aí pela tolerância. Diante dessa constatação, estamos engajados numa campanha, é isso que eu quero destacar, para construir uma comunidade terapêutica voltada exclusivamente para mulheres. Qual é a minha alegria? O Sistema Meio Norte, que é um sistema de rádio, de televisão, enfim, que se destaca na área de educação, ainda hoje aqui na Câmara Federal, foram feitas homenagens a escolas de Oeiras, de Piripiri, de Teresina, de várias regiões do meu estado, e aqui homenageada a Escola Meio Norte, que também tem uma parceria social com esta entidade. Pois bem, estão fazendo uma espécie de um teleton, não é, com a participação, e eu estou aqui ressaltando para arrecadar fundos voltado para essa estrutura feminina ali na Fundação da Paz, em Teresina. Uma campanha já em curso no Piauí está angariando recursos que possibilitam a construção da unidade feminina da Fazenda da Paz. Esse sistema integrado de comunicação Meio Norte, aliado à Fazenda da Paz e com vários parceiros, estão mobilizando empresas, instituições governamentais, políticos, organizações não governamentais e a sociedade em geral, as pessoas, para arrecadar. As pessoas ligam para o número e, a partir dali, fazem uma doação de R$ 10, de R$ 5, de 20, quem pode mais, pode pagar mais, quem quiser dar 10 mil, 20 mil, enfim, de acordo com a condição de cada um. Senhor presidente, eu também apoio esse movimento, sou doador e peço o apoio aqui de toda a sociedade em favor da construção da unidade feminina da Fundação da Paz no Piauí. Estamos em busca de parceiros que possam nos ajudar nesse trabalho. Os primeiros começam a chegar. O arquiteto Paulo Vasconcelos concebeu o projeto arquitetônico da unidade. A agência de publicidade Time está ajudando na campanha institucional e já conseguiram que a Anatel terminando. Um número, o 0500, através do qual, em três ramais, o número 0500, repito aqui, em três ramais, com valores financeiros específicos, as operadoras de telefonia poderão, no mês de junho, durante 30 dias, captar a doação da população em benefício dessa importante obra, que deve ter um custo de cerca de R$ 3 milhões. A unidade feminina da Fazenda da Paz, que se deseja construir em Teresina, na localidade Cacimba Velha, como eu disse, está projetada para acolher 60 mulheres com dependência química por vez e ou dependente de crack ou outras drogas lícitas ou ilícitas. O projeto fixou também sua preocupação nos filhos dessas mães, reservando vagas para crianças nessa mesma unidade, mesmo as crianças não sendo dependentes. O complexo terá horta, escola, jardim, ala de terapia, área de esporte, capela, restaurante, sala de convivência, pomar, ambiente de repouso, sala de informática, biblioteca, área de atendimento médico, administrativo, hospedagem de visitantes, enfim, espero que a gente tenha êxito nesse trabalho. Eu quero aqui concluir, senhor presidente, chamando a atenção da necessidade de realizarmos a primeira Conferência Nacional de Políticas sobre Drogas do Brasil, é importante, e, ao mesmo tempo, que o Congresso Nacional possamos aqui aprovar uma legislação carimbando uma parcela dos recursos arrecadados com as chamadas drogas legais, a bebida, o cigarro, sejam destinados para a política nacional de atendimento, de atenção ao usuário de droga. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.